de paz.
Sejam bem-vindos ao episódio número 14 do Tricô de Paz, o podcast mais top lacrante sobre paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e vai ter retrospectiva no podcast, sim. E se reclamar, vai ter especial do Roberto Carlos.
Aqui é Victor Urives, com o final de ano supimpa, com a entrada de ano supimpa, com o ano supimpa. Só que não tão supimpa assim, mentira.
Aqui é Thiago Berto, o ano tá terminando bem pra caralho, e desculpa, vai ter que ser com caralho mesmo, porque pra quem tem pedra nos rins querendo sair, amor, tá tudo lindo.
Sai por onde?
Opa. Pelo caralho, normalmente.
É, gente, vocês estão vendo só? Nosso amigo aqui, Thiago Berto, está fazendo um esforço hercúleo só por causa do nosso Tricô de Paz. Ele tá gravando aqui com três pedras gigantescas, não supimpas, nos rins. É isso aí?
Isso aí, uma de cada lado e uma querendo sair. Eu tô na fila de parimento.
Nossa.
Basicamente falando.
Só que é pela uretra.
Só que eu não produzo nem ocitocina, nem dilato. só esses dois fatores delícias. Nossa, meninas, calma. Não tô querendo comparar não, tá? Por favor. A dor. Nem chega. Imagino que nem chegue perto. Mas dói pra caralho.
Muito bem, muito bem. Esse episódio, então, a gente tá fazendo o nosso último episódio de 2016. E a gente vai fazer uma grande retrospectiva paterna e sobre o nosso podcast. Então fiquem aí, aguardem os nossos recadinhos do Tricô que a gente já volta.
Recadinhos do Tricô.
Bom, nos recadinhos do Tricô de hoje, a primeira coisa que a gente sempre fala é: quer conversar com a gente? Quer tricotar com a gente? É só mandar um e-mail. E-mail para tricodepaz@gmail.com. E também você encontra a gente nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, tudo / Tricô de Paz. Tá legal?
Até o Tinder com o Thiago.
O Tinder do Thiago é / Tricô de Paz.
Joga pra direita.
Então tá. Ah, a gente criou expectativa no episódio passado. E agora a gente vai revelar a grande revelação de 2016. O segredo que a gente tava aguardando. O que,
lá,
que é?
Calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer um rufar de tambores aqui.
Porra, aí foi elite, hein? Os tambores rugiram.
E o que é, então?
É sinuca?
É sinuquinha!
É sinuca?
Tem biquinho?
É de bicos?
Que parada escrota, na boa.
É, galera, a gente conseguiu inspirar aí uma galera ouvinte e fazer as pessoas virarem podcasters.
É isso aí, a gente tem, né, aquele nosso grupo dos tricoteiros supimpas, os nossos apoiadores que nos ajudam todo mês. E aí, de repente, as mães começaram a, né, poxa, quero bater papo também, quero gravar também. E pronto, saiu um podcast, vai lançar em 2017, em janeiro, tá mais pro finalzinho de janeiro, o podcast Sinuca de Bicos.
Aê!
É isso mesmo que vocês ouviram. É, a gente vai lançar um podcast novo.
A gente não.
A gente não, é verdade. As tricoteiras supimpas que fazem parte do nosso super chat do WhatsApp, lá, né, no WhatsApp, aquele chat maroto que a gente fica conversando pra caramba, eles resolveram se juntar e gravar um podcast. Então o podcast Sinuca de Bicos vai ser também quinzenal, ele vai alternar entre o Tricô de Paz, então aguardem aí que em janeiro vai ter essa coisa linda e maravilhosa. Então fica aí com a vinhetinha. Vou botar só a vinhetinha de entrada pra vocês ouvirem como é que tá maneiro esse negócio.
Sinuca de Bicos.
Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos.
E se você é um tricoteiro, provavelmente você vai virar um sinuqueiro também.
É isso aí.
E é um podcast de mães para mães, então todas as mães têm que escutar, e os pais também, pelo amor de Deus, porque a gente tem que saber o que elas estão achando.
A gente já ouviu aqui o piloto, que ainda vai ao ar, né, em janeiro, então, cara, tá muito maneiro. A conversa tá muito boa, elas estão super entrosadas, e eu acho que vai dar muita liga essa conversa. Então, pessoal, acompanhem aí, aguardem que vai ser bom demais esse sinuqueiro e tricoteiro no ano de 2017. Bom, tem mais uma coisa também que a gente tá, uma coisa que é nova no nosso podcast, que é o Mapa dos Tricoteiros. Você pode ir lá, o link do Mapa dos Tricoteiros tá aí na descrição do post. E, cara, tá crescendo muito. Tá muito maneiro. Tá cada vez mais tomado o mundo de gente tricoteira. Vocês não têm noção.
Eu não sei onde é que eu me coloquei. Eu acho que eu me coloquei em algum lugar, tipo, na Lapa. Eu acho que eu me coloquei na Lapa, tomando uma cerveja, torcendo
tá
pra pedra sair.
Sabe que eu não me coloquei ainda? Eu tô em crise.
Porra, Vitor.
Eu não sei onde me coloco. Não te juro. Eu tô escolhendo aqui. Eu não sei se eu me boto na Tijuca, não sei se eu boto no Catete. Ou então na Praça 15, onde nasci. Porra, já sei. Não, vou botar onde a Eva nasceu.
Pronto aí.
Pô, perfeito.
Maragold.
Mas agora, agora. Ao vivo, na gravação.
Só que
tá escutando é a bosta, né? É.
E assim, se você clicar aí no link pra ver o mapa dos tricoteiros, você vai ver que a gente já tem gente no Chile, que aqui, né, aqui pertinho. Temos também gente do Japão. E temos também, vocês não vão acreditar, a gente tem gente da Terra-média, compadre!
Não acredito, cara.
Temos!
Caraca, fiquei na dúvida. Será que é o Sauron? Nossa, tô brincando, gente. Quem for de lá, não, né, não.
Então, quem mora na Nova Zelândia é a Daniela e Cristina. É a mãe que mora 2 horas de lá onde foi gravada a cidade do Hobbit.
Ah, entendi, entendi. No máximo uma elfa, né?
Sim, sim, foi ela que mandou e-mail pra gente uma vez. Então, tem outra coisa legal que a gente precisa comentar aqui, principalmente sobre o episódio passado, que foi o especial de Natal, que, cara, muita gente pirou na edição do episódio, falou muito bem da sonorização. Então, assim, só pra deixar registrado aqui, que tudo isso, na verdade, é crédito da nossa querida Ana Clara, a editora que tá me ajudando a editar esse podcast. A gente tá fazendo meio a meio o episódio 13, então, na verdade, eu fiz a etapa inicial da edição e passei pra ela sonorizar. Então, toda aquela coisa linda e maravilhosa, aquelas musiquinhas natalinas, todas aquelas jogadinhas cheias de furfuru, foi ela que fez. Então, muito obrigado, Clara. Um beijão pra você por estar ajudando a gente nessa.
Obrigado! Obrigado.
E tem mais também, assim, o Renato tá ajudando a gente fazendo as artes dos episódios já. Então, cara, muito obrigado, Renato, por estar fazendo. As artes estão ficando muito maneiras. A gente tá até começando a ter cara de podcast profissional, cara. Então, tô muito feliz com isso.
Mantendo a aparência, tá valendo.
Que mais? Ah, porra, caraca, meu irmão! A novidade mais maneira, pelo menos pra gente aqui. Você que tá ouvindo a minha voz aveludada, a minha voz toda gostosa, ela está sendo gravada através do primeiro microfone que a gente conseguiu comprar através da nossa campanha de financiamento coletivo!
Tá, isso não foi tiro não, tá, gente? Isso foram fogos. É porque, estando no Rio de Janeiro, você tem que ficar meio, né?
Dá até pra cantar, gente. I'm singing in the rain.
Para.
Oi?
Chega.
É, né? Então, assim, gente, cara...
Eu já tô com pedra, cara. Não força, não.
Ah, foi mal.
Sacanagem.
Gente, sério, vocês que estão apoiando a gente, muito, muito obrigado. Isso é inacreditável. A gente conseguir converter a ajuda de vocês em melhoria pro nosso podcast. Esse é o primeiro microfone da gente, mas a gente tem certeza que muito em breve a gente vai conseguir comprar o segundo, e aí a gente vai conseguir comprar o terceiro, e aí vai ficar lindo demais, e aí o nosso...
E aí daqui a... Pô, muito, muito, muito em breve eu vou comprar minha casa.
Bom, então é isso. Se você quiser também contribuir com a nossa campanha, vai lá, o link tá aí no post, é apoia.se/tricodepaz, e a gente vai ficar super feliz e super grato de ter a sua ajuda também. Bom, esse episódio, ele é bem diferente, porque assim, fim do ano, né, cara? E a gente precisa ter um, né, você sabe como é que fica fim do ano, fica tudo muito corrido, então a gente não, né, não quer correr o risco de atrasar a entrega desse episódio. Então a gente tá gravando ele sem leitura de e-mails, então vai ser um episódio mais curtinho, a gente vai falar rapidinho, só pra vocês não ficarem com muita saudade da gente, e aí... Em 2017, a gente já retorna com a leitura de e-mails normal. E tem aquilo também, tem as pessoas que não gostam de leitura de e-mail. Então, esse episódio é pra você. Você que não gosta, você que é uma pessoa antissocial, você vai gostar desse episódio porque ele não tem leitura de e-mails.
No final das contas, porra nenhuma. A gente tá fazendo sem leitura de e-mail porque a minha pedra tá saindo, minha pedra tá doendo e a gente não quer gravar essa parada, quer gravar o negócio mais curto possível. Entendeu? É por isso.
Entendi.
Pode ser.
Vem a conversa!
Bom, então vamos lá para nossa pauta principal. A gente vai fazer aqui uma jogada rápida aqui de retrospectiva paterna. Então, assim, acho que para começo de conversa, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que mudou aí na nossa vida em 2016. Antes, tirando o fato do, né, a gente ter começado um podcast sobre isso.
Minha conta ficou mais no vermelho. A expectativa de trabalho ainda não existe. mas em se tratando de vida como pai, quer dizer que vai virar um inferno, porque meu filho vai fazer 2 anos, vai entrar no Terrible 2 e vai fuder com todo o resto que já tava tenso. Ai, esse riso é quase um choro, tá, gente? Ah, basicamente é isso, pra mim vai... Vamos ver, cara, assim, pior do que tu não pode ficar. Talvez eu tenha que morar na casa da sogra, né, Vitor? Aí não sei se... A minha sogra é muito legal, mas ter que morar na casa da sogra é foda.
Não, e fora entrar na faca ainda, né?
É, né? Ah, é.
2016, cara, não acabou. Antes,
cara, eu posso te falar, eu acho que eu preferia que fosse entrar na faca. Mas a cirurgia, pra tirar a pedra no rim, não tem corte. É pela uretra.
Ai, parou.
Você quer que desligue como é que faz? É uma câmera que entra pela rola, vai subindo, passa pela bexiga, aí chega no ureter pra pegar a pedrinha que tá ali emperrada, entendeu?
Que delícia.
É isso, é uma delícia.
Na boa, eu não consigo nem rir, eu tô nem desespero já por aí.
Tá tenso, tá pesado, tá quase filme de terror.
Faz o seguinte, abre a barriga, não faz isso não.
Faz por dentro,
deixa a cicatriz,
né?
Aí, a cicatriz tá boa, não tem problema. Mas não tem como, porque eles não tem como abrir aqui pra depois abrir o ureter, que é muito fino, muita coisa, depois não tem como suturar o ureter, é assim que tem que ser feito.
Caraca, brother.
É, não tem jeito, mas chora, neném.
Chora, neném.
E bebe água, filha da puta.
Caraca, bicho. Bom, já que a gente começou, né, lá em cima, bem, bem otimista com a retrospectiva do Thiago, Berto, eu vou falar um pouco da minha também. É, a retrospectiva, assim, que eu faço, pelo menos na minha vida de pai, é um pouco otimista, porque a gente tá, assim, a gente tá começando a sair daquele momento que o Gael tá, como é que eu vou dizer, que o Gael tá bebezuco e tudo é muito difícil pra ele, então ele tá começando a ganhar mais autonomia. Isso traz novas tretas, traz novos desafios, né? Ele e o Dante começam a trocar tabefe durante o dia pra poder disputar brinquedo e tudo mais, e tá sendo uma loucura nesse sentido, mas por outro lado é bom porque ele tá ficando mais autônomo, então não tá dependendo mais tanto da gente pra andar, pra fazer essas coisas. E uma das coisas que mais me marcou assim esse ano, cara, foi essa necessidade que eu vi, que eu tinha de ficar toda hora olhando pro que a gente tava fazendo, pras nossas expectativas com os nossos filhos, pra saber se não tinha nada muito pesado, se não tava ficando muito pesado pra gente carregar. Então essa coisa tipo, ah não, tem que controlar muito TV, porque não pode ver TV, é muito complicado. Mas aí, por outro lado, a gente via que eu, por exemplo, né, chegava, acordava de manhã e tava tipo um zumbi e não conseguia ser nada pro Dante, por exemplo, que sempre acorda às 6 da manhã. E aí quando eu comecei a entender que, pô não, cara, vou liberar, vai ver um pouco de TV mesmo de manhã, pelo menos até eu conseguir tomar um café e virar um ser humano. Então assim, o mais impactante pra mim desse ano foi essa coisa que eu saquei, que eu precisava toda hora estar olhando, toda hora estar vendo o que podia melhorar, o que podia ser mais leve e o que estava ficando muito pesado.
É isso aí. Tá feliz junto com o pai, né, cara? Não adianta um dos lados estar ferrado, né?
É verdade.
Pois é.
Esse ano, por exemplo, eu levei muita porrada. Só tapa na cara, chute no saco, foi foda. Foi muito bom. Não, sério, foi muito bom. Eu levei muito esse liga da Renata esse ano pela falta de bom senso que eu levei durante diversas épocas do ano. E achei muito bom, achei muito produtivo. Gostei de cada uma das esmurradas que eu levava, achei muito interessante, muito bom, na verdade, como crescimento, porque me tornou uma pessoa melhor, mais atencioso, mais pai, menos paizinho. E ainda tô levando, né? Sempre vou levar, acho que nunca vou ter o bom senso por completo. Mas esse ano foi muito produtivo. Acho que esse primeiro ano da Eva mudou muito, me mudou muito, tanto na parte de como empatia, não só com a Eva, mas por conta da Eva, por aumentar a minha empatia. A homeopatia foi foda. Aumentar a empatia. Aumentar a empatia para entender a Renata, perceber as necessidades e conseguir alcançar as expectativas dela, eu melhorei muito em diversas outras áreas da minha vida. Me senti melhor, inclusive, né? Me senti mais humano, mais pessoa, justamente por conseguir compreender melhor um pouquinho como um pouco mais da vida, digamos assim. Foi muito produtivo esse ano, eu gostei.
Pô, bom, cara, vamos saber. Bom, tem outra coisa, né, que foi um grande marco nesse ano pra gente, que foi justamente essa loucura que a gente assumiu de fazer um podcast, né, cara?
Exatamente.
E eu lembro, assim, como é que... Foi uma parada meio aleatória, né? A gente... Na verdade, eu já ficava aliciando vocês pra tentar fazer alguma coisa, né? Juntos. E eu lembro que a minha primeira ideia era fazer alguma coisa em vídeo, né? Tu lembra?
Lembro, lembro. Inclusive, você queria gravar na sua casa e tudo mais. Fazer, a gente vendo, debatendo sobre o vídeo que a gente via. Uma coisa assim, né?
É, isso, isso. E, cara, que bom que não foi em vídeo. Porque ia ser um inferno fazer isso.
Eu acho que seria inviável, né? Se já fazer via Skype já é uma bosta, imagina fazendo, vendo vídeo, gravando. Mas isso é maneiro também, né? Isso é divertido, pelo menos. Quem sabe no futuro, né?
Pois é, a gente pode fazer umas lives, assim, do Tricô de Paz. As pessoas vão assistindo a gente, assim, ao vivo e interagindo. Mas isso é só daqui a 50 anos.
Acho que não vai dar certo, não. Se já é editado, já é difícil de me entender, imagina ao vivo.
Aí as pessoas vão ver como é que eu sofro editando você.
Pô, na boa, tem que ser muito mestre pra me deixar audível.
Mas aí, bom, a gente fez aí, topamos, vamos fazer um piloto pra gente ver como é que é, A ideia era até participar, a gente queria participar de um concurso pra poder entrar dentro de uma rede de podcasts, e aí a gente... Hoje eu analiso isso como uma coisa boa que aconteceu, da gente não ter ganhado, não ter entrado nesse concurso, porque a gente conseguiu ficar realmente completamente independente, podendo falar sobre tudo que a gente queria falar, podendo criar a nossa própria rede de pessoas, de ouvintes, de tricoteiros, de pessoas que apoiam a gente financeiramente. Então, eu fico, na verdade, muito grato da gente não ter conseguido ganhar aquela parada.
Inclusive, a gente pode depois fazer um livro. Biografia do paizinho. Já pensou? Mostram lá. Daqui a pouco, quando a gente vai milionário, obviamente, né? A gente conta a nossa trajetória. Pensou? Maneiro, hein?
Bom, aí a gente vai estar fazendo um livro, então, né? Só que daqui a 10 anos, quando as crianças permitirem a gente escrever um livro, né?
Ou a gente pode escravizar elas e botar elas pra escrever o livro. Olha só.
É, pode ser uma boa. Elas serão nossos ghostwriters, né?
Que manda elas ouvirem todos os podcasts, mostrar todo o sofrimento que a gente passou e falar, em troca disso, vocês vão escrever um livro.
Tá pendentado, seu pimpa.
E já que a gente tá falando de sofrimento, vamos falar sobre o nosso primeiro episódio. O que foi aquilo, gente?
Cara, na boa, tava uma bosta. Eu reouvi hoje. Como é que a gente conseguiu fazer aquilo? Sério mesmo, as pessoas gostaram daquilo, não dá pra entender.
Tu ouviu ele de novo mesmo?
Não, ouvi um pedaço só. Cara, a gravação era muito ruim. Eu não sei. Tipo, foi muita sorte.
Não, e assim, posso te falar? Eu fico pensando que se a gente tava ruim nesse primeiro podcast, eu fico imaginando como eram os nossos podcasts, porque eu e Vitor, a gente tinha um podcast com outros amigos de games, né? Como ruim eram os podcasts de games que a gente fazia, cara. Porque se o do Tricô, que a gente já tinha alguma experiência em fazer um podcast, tava uma bosta, imagino os primeiros que a gente fez na vida. Já tá horrível, cara.
Mas assim, tem um lado positivo da coisa toda, é porque assim, né, quando se começa muito mal, a gente não tem muito pra onde ir além de melhorar. Então, eu fico muito feliz com a qualidade que a gente tem hoje de podcast, que a gente consegue entregar pro pessoal e como é que realmente a gente evoluiu. Porque é notável, é audível a nossa melhora.
Literalmente, melhorou pra caramba. E estamos melhorando, né? Ainda mais agora com o microfone novo patrocinado.
E aí, assim, a gente continuou falando, aí logo depois do nosso primeiro. Do nosso piloto, né, que a gente falou como nascem os pais, a gente veio e falou sobre a vida social pós-filhos, que é um negócio que ainda é tabu e eu acho que ainda tem muito assunto pra gente falar no futuro.
Não, só melhora com os filhos crescendo, não tem jeito.
Exato. E de lá pra cá, cara, assim, a minha vida social ainda se tornou um pouco melhor do que já era naquela época, quando a gente gravou aquele episódio. Eu já consegui sair mais umas duas vezes só com a Anne. A gente conseguiu deixar... Uma vez a gente deixou com você e com a Maíra, né, Thiago? Os meninos. E aí depois a gente deixou com a diarista que vem aqui, a gente deixou uma noite os dois aqui, aí a gente foi lá, tipo, comer sushi, enchemos o rabo de sushi, e depois tomamos um café, cara. Olha só que coisa maravilhosa.
É, quando as crianças ficaram lá comigo com a Maíra, a gente entregou sem muitas avarias. Tava ligeiramente, assim, alguns meio amassados, meio roxos, mas tudo, né?
Só melados correndo no rosto, mas tranquilo.
Então, o Vitor tá o quê? Começando a ter vida social há pouco tempo também, né? A Eva tá ficando mais de boa agora?
Exatamente, eu tenho deixado mais com minha avó. Minha avó adora. Minha avó, ó. A avó da Eva. Conhecida como minha mãe. Então, a gente frequentemente tem deixado a Eva com minha mãe e temos saído bastante, inclusive. Tá aumentando bastante a nossa vida social, sei lá, de uns 4 meses pra cá. Temos saído bastante também. Ou seja, existe vida social pra filho. Só basta ter uma rede de apoio. Pra quando não tem rede de apoio, esse aí é um problema. A gente pode falar e retomar esse assunto em um outro podcast, né, futuro.
Boa, falar sobre rede de apoio. Boa mesmo, cara.
No meu caso, eu já tinha uma vida social um pouco mais agitada do que as dos meninos, né? Não que fosse muito mais, mas era alguma coisa um pouco a mais. Mas agora eu tô usando todos os vales vovó pro Vale Pedra, né? Minha mãe tá vindo me ajudar ajudar aqui. Por sorte, ela mora muito perto. Então ela tá vindo me ajudar, porque eu me tornei quase um inválido. Mas, cara, eu continuo assim. Eu tenho muito apoio da minha mãe, da mãe da Maíra, pra elas ficarem com o Noah sempre que a gente precisa. Assim, mesmo que às vezes nem seja pra sair, não. Seja porque a gente tem compromissos, tipo, a Maíra precisa fotografar e eu preciso resolver alguma outra coisa. Aí minha mãe fica assim, às vezes nem é muito tempo, mas ela fica algumas horas com o Noah pra gente conseguir resolver uma coisa, resolver um negócio aqui, um negócio ali. Então, pô, isso ajuda muito. Pra quem tem, né, família assim tão perto, porra, com certeza tem essa ajuda. Imagino, né?
É, com certeza. A proximidade é fundamental nessa parada. Se bem que eu moro perto da minha mãe e eu não consigo ter essa rede de apoio dela, assim, é bem complicado.
Assim, eu fico pensando mais no caso do Guto e da Juliana, né, que são... A gente fala tanto deles aqui, já tá virando folclore já, né?
Já!
Aí, o Guto e a Juliana eram a irmã da Maíra e tal, minha cunhada, eles foram morar em Porto Alegre. E lá eles não têm rede de apoio de família, né? Eles têm amigos e tudo mais. Mas como a grana tá apertada pra eles lá, eles não podem ficar contratando ninguém pra ficar com as crianças. Então como é que eles saem? Eles saem sozinhos. Um sai, depois o outro sai. Então, né? Aí, raramente conseguem sair os dois juntos para curtir. Entendeu? Eles estão criando uma vida... Tipo, quando eles saem juntos é com as crianças.
Ah,
eles
sim.
Estão conseguindo se virar lá do jeito deles e tal.
É bom ter a consciência também de que isso é temporário, né? Acho que o casal tem que pensar e conseguir compreender que isso é por um período. Depois vai voltar ao normal. Quando fizer 18 anos, assim, 20, quando os filhos começarem na faculdade, né? Aí você volta a ter filho. É, mas
uma hora eles se mudam, né?
É, eles saem de casa uma hora.
Ainda mais hoje, que é a faixa etária de sair de casa aos 30 anos. Então, no máximo, daqui a uns 25 anos, eles se livram deles.
E aí, a gente saindo de vida social, a gente já foi falar logo sobre a alimentação dos filhos. E não só dos filhos, mas a nossa alimentação também. E foi revelado uma coisa bombástica nesse episódio, né? Que era o fato de que eu não comia banana. Quer dizer, eu não comia fruta in natura. E essa é uma porra que me persegue até hoje, que vocês ficam me sacaneando disso até hoje.
E vamos continuar até o 100º episódio, com certeza.
Cara, a gente vai te sacanear até você comer um pote de salada de fruta.
Tá bom.
Porra aí,
tá
recorde isso aí, hein?
Tá. Challenge accepted. Mas assim, só pra contar então, né, o que tem acontecido de lá pra cá, eu tenho focado bastante em conhecer, né, e me acostumar ao paladar a novas frutas. Então assim, já tô comendo banana de boas, já tô comendo melancia, já tô comendo... É basicamente isso. Mentira. Mas assim, eu já tô cada vez mais comendo mais frutas e eu tô vendo como isso é legal, porque os meninos estão me vendo comer e eles estão comendo junto. Então eu acho que é uma parada que é importante eu fazer, mas não só pra mim, mas pra eles também, enquanto modelo. Então, fiquem aí ligados aos próximos capítulos, que um dia eu ainda vou comer um pote inteiro de salada de fruta.
A gente vai fazer o primeiro vídeo do Tricô, cara. Vai ser o Thiago comendo um pote de salada de frutas com chantilly.
Puta, muito bom.
Pra que chantilly? Vai estragar tudo, cara.
Ah, por quê? Tem que... Eu disse que tem que comer fruta, não disse que tem que ser saudável.
Faz todo sentido.
Tá bom, tá ótimo. Depois de falar de alimentação, a gente estava perto do Dia dos Pais, então a gente fez lá o nosso especial do Dia dos Pais, que foi super legal.
Falamos da nossa vida com os nossos pais, como é que os pais nos ensinaram, o que representaram e qual exemplo que deram para nós, positivamente e negativamente.
Pô, verdade, cara, verdade. Assim, é legal falar sobre isso, porque de lá para cá, eu tenho me reaproximado cada vez mais do meu pai, né, que eu fiquei um tempão sem vê-lo, então a relação que a gente está construindo está sendo bem legal, inclusive. Tanto é que no episódio de Natal que a gente fez, o último episódio, eu falei que nossa ceia de Natal vai ser lá na casa dele. Então, tá sendo uma reaproximação bem bacana, assim.
E o que eu posso falar do Dia dos Pais é que eu vou passar o Natal com a minha mãe.
É verdade.
Isso diz bastante.
E aí, depois do nosso especial Dia dos Pais, a gente foi falar sobre o trabalho, né? Sobre... Na verdade, foi um episódio bastante interessante, porque foi um dos primeiros que a gente teve opiniões bem diferentes sobre o que era o tema da nossa conversa. Então, eu continuo acreditando que o pai, ele, na verdade, descansa no trabalho e ele vai trabalhar só em casa mesmo. E aí vocês acham que, né, vocês pensam diferente. E assim, realmente é de se entender, né? Tipo, se eu fosse trabalhar, por exemplo, na obra, embaixo do sol, todo dia, realmente é um pouco mais cansativo do que cuidar dos filhos. Mas trabalho de escritório assim, cara, burocrático, não tem jeito, você descansa no trabalho.
Não, tá certo.
Eu tenho minhas dúvidas. Tudo depende.
Não, é, no final das contas, são muitas variáveis. A gente pode falar do que a gente vive, né?
É verdade.
Você fala do teu trabalho, que é um trabalho mais de escritório e tal, blá, blá, blá. O Vitor também tem um trabalho que é de escritório, mas que demanda, às vezes, 12 horas por dia de trabalho pra ele. Né? Vamos ver agora, né? O Temer mudou, né, agora? 12 horas, você pode fazer 12 horas por dia uma vez na semana agora? Ou seja, você vai poder fazer 12 horas por lei e mais 12 horas por fora.
Exatamente.
Mas, independente de descansar ou não, que eu acho que isso não é o principal trabalho. Acho que o principal trabalho é a liberdade. O fato de trabalho me traz uma liberdade grande que minha esposa não tem por tomar conta da filha, entendeu? Cansar ou não cansar depende muito do ânimo de cada um, da disposição de cada um, da alimentação, de diversos fatores. Só que a liberdade é independente, né? E isso que eu acho que é o mais importante em relação a trabalhar fora de casa ou não. A cansaço, meu irmão, meu trabalho me puxa bastante. Só que, porra, na boa, posso sair qualquer hora e tomar um café, como eu já falei no podcast anterior, né?
É, não dá pra tu chegar na criança e falar, não, paga a pirraça aí de 5 minutinhos pra eu dar ele dentro do banheiro.
É, exatamente.
Não, não dá, né? Não dá. Não, filho, chega, dá um botão de desliga na criança. Não, calma aí, desliga aí um pouquinho rapidinho só pra eu ficar 10 minutos de cochilo. Não, não tem, né? Quem fica cuidando da criança não tem essa possibilidade. Você pode estar trabalhando 8 horas por dia, mas você tem 1 hora de almoço, né? Só nisso, vamos comparar 8 horas cuidando de criança e 8 horas trabalhando. Nas 8 horas trabalhando, você tem 1 hora de almoço. Nas 8 horas cuidando de criança, você tem que fazer o almoço. Entendeu? E torcer pra criança ficar quieta pra você poder comer.
Verdade.
Exatamente. Então, isso aí é uma diferença absurda.
E seguindo aqui, a gente logo em seguida falou sobre gestação e parto, então foi um episódio bem legal, que a gente contou um pouco sobre como é que foi a nossa vivência, né, da gestação, principalmente da gestação e daquele momento inicial do parto ali. E eu queria dizer que a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto, principalmente para poder contar as minhas histórias, principalmente do pós-parto imediato, cara. Como é que foi assim que o Dante nasceu, as tretas que aconteceram na vida da gente. Então, acho legal a gente falar um pouco também sobre esse pós-parto imediato também.
Tipo, primeiros dias?
É, pois é, então. Acho que fica bem legal a gente voltar e falar sobre esses primeiros dias, que eu vejo muita gente conversando com a gente, assim, principalmente pra mim lá no Paizinho, mandando e-mail, dizendo como, tipo, é difícil, sei lá, as 2 primeiras semanas, o primeiro mês. Então, tipo, essa parte é muito tensa. Então, uma galera que tem bebezinho pequeno, eu acho que a galera ia gostar de ouvir um pouco das nossas histórias também. Seguindo para o próximo tópico, a gente falou sobre exposição de filhos. Acho que foi talvez um dos primeiros temas tretudos, né, cara?
E mais respondidos. Acho que foi o episódio que a gente recebeu mais e-mails.
É verdade, é verdade.
Ou seja, é um tema que afeta todo mundo e todo mundo é revolt com isso.
Sim, a gente falou muito sobre como é que era a nossa relação com as redes sociais, como é que é essa questão de foto dos filhos. Eu, por ter um blog que tem muita gente acessando, com Instagram que muita gente acessa, eu tenho uma certa política pessoal de tentar proteger o máximo possível da identidade dos meus filhos. Quer dizer, não proteger a identidade, todo mundo sabe como é que é a cara dos meus filhos, mas proteger né, a privacidade deles, não ficar postando foto toda hora. Eu não sou muito de fazer isso, de ficar fazendo vídeo toda hora com eles. Então, é um negócio que eu gosto de preservar. Então, é o que eu tenho feito. E foi legal, depois de a gente ter recebido alguns e-mails de algumas pessoas, contando o contrário, né? Tipo, não, eu... Que a gente lançou aquela hashtag, não crie um Facebook pro seu filho. E aí chegou um cara falando, pô, não, olha só, eu criei um Facebook pro meu filho porque é a maneira mais fácil que eu tinha de controlar que acesso que os meus familiares iam ter pras fotos do meu filho. E aí ele contou, explicou e realmente fez sentido pra aquele caso dele.
Fez todo sentido. E tem as 3 regras também, como é isso?
Deixa eu pegar. Ah, achei aqui na leitura de e-mails, foi a mensagem que o Rodrigo Vieira mandou pra gente, as 3 regras contra a exposição dos filhos. A primeira é jamais postar uma foto que seja minimamente constrangedora pra ele, mesmo que em grupos fechados. Ou seja, antes de postar qualquer foto, eu me pergunto, tem algum problema essa foto virar num outdoor na rodovia?
Esse do outdoor foi ótimo.
Se a resposta for sim, eu não posto nem que seja a pessoa que eu mais confio no mundo. A segunda regra dele é nunca postar fotos que identifiquem onde meu filho mora, o nome completo dele, onde ele estuda e coisas assim. E essa, cara, essa regra é muito importante. Eu cometia várias gafes dessa de postar foto com o uniforme da escola do Dante e tal, então passei a fazer isso, seguir essa regra aí com afinco.
Bom que eu já aprendi de antemão, né?
É. E a terceira regra foi foi nunca postar uma foto para acesso público no Facebook, Flickr, etc. Sempre limitar a grupos, sejam amigos, famílias ou etc. Pelo menos assim, a foto não cai automaticamente no Google. Cara, olha isso, eu não tinha me tocado nisso. Você realmente deixa público e vai pro Google, né? Tipo, pra qualquer pessoa procurar e ter acesso a essa parada.
E parece óbvio, é simples, né? Mas não é tão óbvio quanto parece.
Não, não.
Tipo, eu nunca ia imaginar nisso. Nunca ia pensar nisso. Talvez nunca. Não, nunca ia mesmo, não. Eu sempre postaria público. Agora não mais, porque vou seguir as três regras sensacionais.
Isso aí. Três regras supimpas.
Trincote paz!
O próximo podcast que a gente fez foi sobre creches e escolas. E, cara, esse é tá nos meus top 3, assim, esse episódio, cara. Eu gostei muito da conversa que a gente teve. Principalmente porque a gente quebrou um monte de preconceito com relação a ensino público. Então, eu fico muito feliz de a gente ter feito essa conversa.
Eu só não tô 100% feliz porque o sorteio saiu e a Eva não foi escolhida e eu tô na repescagem em janeiro. Eu tô tenso.
Puta, cara, sério?
Tamo na reza.
Caraca, oremos, gente, ó. Hashtag...
Reza não, torcida. Menos hipocrisia. Ai, que horrível.
Vamos lá, gente. Hashtag Eva vai ganhar o sorteio. Essa
Eva
é
a vai ganhar o sorteio. Isso aí.
A gente também tentou trocar o Noah de creche por uma creche que ela não é pública, né? Uma creche mantida por ONG e tudo mais. Mas é só pra quem precisa muito, muito, muito. E nos critérios dele, a gente ficou na repescagem também. E eu nem, assim, eu não tô nem questionando os critérios dele não, sabe? Tipo, deve ter muita gente muito pior do que eu. Mesmo eu estando desempregado, fudido, a Maíra também, deve ter muita gente pior do que a gente por aí.
Verdade. Vamos ver se no 2017 a gente faz um novo programa pra falar sobre como é que tá sendo, onde é que o Noah tá, se o Noah vai conseguir a repescagem, se a Neva também vai conseguir a repescagem.
Bom, 2016 tá acabando. Isso já é um ótimo sinal. O importante é sobreviver mais uma semana.
É isso aí. Cara, e tem isso também, meu irmão. Período de férias é a época mais tenebrosa do ano.
É verdade.
A gente que tem dois filhos, acho que a gente podia fazer um cast sobre férias também, porque o bagulho é tenso, pai. É tenso demais.
Não tem mais creche para controlar, gastar energia, né?
Exatamente. Quem tem que gastar agora é você. Ah, o episódio seguinte que a gente gravou foi justamente sobre a hora do sono. Que foi justamente pra ajudar umas dúvidas que o Vitor tinha, né, Vitor?
Pô, e ajudou pra caramba. Eu consegui botar a Eva pra dormir várias vezes depois.
É mesmo, é?
Sim, sim. Inclusive, usei diversas táticas. Usei a tática de botar musiquinha no fundo, sempre na hora de dormir, pra ver se tá uma acalmada. Funcionou durante o período. Botava um videozinho também, funcionou durante o período. Li livro, funcionou poucas vezes, duas mais especificamente. Enfim, fui usando várias táticas. E todas elas funcionaram um pouquinho cada uma hora. Eu achei bem interessante.
Cara, muito legal. Muito legal. Tá virando então um empacotador de bebês supimpa.
Empacotador de bebês. Pô, essa semana agora, a Renata trabalhou, tipo, estilo escrava, né? Ela chegava em casa 2 da manhã, saía às 4. Que ela trabalha com auxiliando produção de moda, né? Sendo assistente. Uhum. Então, acaba que tem um projeto, é toca de caixa, né? É, toca terror de manhã cedo até de noite, sem parar trabalhando. E ela ficou quase uma semana sem ver Eva praticamente, né? Por conta do trabalho. Eu deixava na minha mãe e pegava ela à noite. Cara, todos os dias conseguia ela botar ela pra dormir e tudo mais. Usava ajudas estranhas, tipo uma cereja. Caraca, essa história da cereja é muito bom, eu tenho que contar.
Primeiro que é dia. Laranja, né?
É, não, primeiro achei que era acerola. Depois descobri que era uma cereja. Eva, tipo, primeiro dia, Renata trabalhando, ela ia chegar só de madrugada, tinha que botar Eva pra dormir. Daí, o que que eu fazia? Fudeu. Ela tava querendo chamar a mamãe, ai meu Deus, não sei o que eu faço, rola aquele desespero. Qual a ideia de higiene que eu tive? Entupir ela de comida até ela ficar com muito sono e dormir. Fui pra geladeira, o Thiago tinha acabado de fazer a feira, falei, deve ter uva, né? Abri a geladeira, vi lá uns bolotinhas pequenininhas, porra, beleza, é uva. Aí com a Eva no colo, quando abri a tampa, era o quê? Não era uva, era algo que eu achava que era acerola. Aí nisso, a Eva falou, uva. Aí eu falei, ferrou, vou ter que dar uma pra ela. Nisso que eu pego aquela acerola, que na verdade era uma cereja, dou pra Eva, o que que ela faz? Ela aperta a cereja suavemente assim e fecha o olho. Aí eu falei, porra, é a deixa. Deitei ela no colo, ninei 3 segundos, pum, dormiu.
E ela?
Pois é, aí eu fui botar ela na cama. E ela segurando a cereja. Quando eu vou botar na cama sempre eu parto, porque ela sempre acorda. Quando boto ela na cama, ela deixa a cereja escapar, rapidamente pega a cereja, bota na mão dela, o que acontece? Ela dá 2 apertadinhas e dorme. E dormiu, de boa, com a cereja na mão. Aí, Renato chegou, deu uma mamãe, não sei o que lá, acordando, né? Saiu 5 da manhã. 5:30, Eva começa a chorar. Aí rola aquele desespero. Errou, quer mamãe, quer peito. Pego ela no colo, começa a sacudir de um lado pro outro e nada funciona. Dou só uma acalmada nela, mas ela não dorme. Daí, o que que eu faço? Lembrei da cereja. Eu vou, pego a cereja, boto na mão dela, ela pega a cereja, olha pra ela, troca de mão e dorme.
Caraca, que isso, cara?
E o que que você tira dessa história? Que o Vitor vai ficar comprando cereja eternamente.
Não acabou ainda. segunda. Aí eu me arrumando pro trabalho, né? Jumentão, deixo o maldito cabide cair no chão. O que acontece? Eva acorda.
Ela acorda.
Só que a cereja já estava na mão dela. Ela vai, olha a cereja, aperta de novo e dorme. Cara, a cereja é milagrosa. A cereja salvou meu dia, pelo menos naquele dia.
Cereja hipnótica.
Cereja hipnótica.
É, então, no meu caso, a experiência não é minha, né? É da Maíra. Mas é porque é uma fase do Noah que eu tenho que contar. Que é o quê? Ele está começando a dormir sem peito.
Opa!
Maíra tá conseguindo.
Isso é lindo, hein?
Maíra tá conseguindo agora fazer ele dormir sem peito, né? E aí, de noite também, ela não deixa, fala que tá de noite, que de noite não pode. E aí ele geralmente fica abraçado com a gente lá, e aí faz uma... É, tipo, sobe em um, sobe no outro, sobe, fica trocando, aí vai pra cá, vai pra lá. Aí a gente coloca um videozinho, né? Sei lá, MP Baby da vida. Um videozinho, tipo, Lullaby, não sei o quê. Aí vai, pum, dorme. Aí quando acorda de madrugada, é não, sem peito, sem peito, abraça papai, abraça mamãe e vai até de manhã. Mas ele atualmente ele sequer tem acordado, o que é...
Maneiro.
Joga as mãos pro alto e faz a Genkidama.
Muito bom.
Ótimo. E aí o próximo episódio que a gente fez foi sobre festinhas de aniversário. Tava chegando perto do aniversário do Dante, a gente resolveu também falar sobre um pouco, né, um pouco sobre isso. E aí, agora aconteceu a festa de aniversário do Dante. E a gente fez, né, num lugarzinho que não é tão faraônico, mas também não é tão simples assim. Tinha uma certa estrutura e foi Maragold, gente. Tinha que ver a alegria que o Dante tava quando ele começava a chegar os amiguinhos dele de sala, quando começou a chegar todo mundo, ele puxava todo mundo, levava na mesa de Transformer, que tinha os Transformers dele lá, e os Transformers toscos de isopor, mas que ele achava incrível, super perfeito, não é não?
Era mesmo, mas a parte mais legal era a bola dentro d'água, que as crianças entravam dentro de uma bola de ar, em cima da piscina e ficavam rodando. Gente, aquilo é demais, eu queria ir.
É, parecia um hamster lá dentro, as crianças.
Parecia um hamster, eu gostei pra caramba, e morro de inveja, eu fui. Daqui é a verdade, pouco tem camisa, né? Bom. A camiseta eu fui no aniversário do filho do paizinho.
Mas assim, cara, foi a primeira e a última vez, porque mesmo sendo mais barato, a gente fez tipo um negócio super rapidinho de manhã, num horário que não é normal pra ter festa de aniversário, tipo, foi meio que um café da manhã, mas mesmo assim, a gente não tem condição de bancar essas paradas, então o próximo, né, quando ele fizer 5 anos, certamente vai ter aquele bolinho na sala dele, que a gente vai levar, ele vai ter festinha na sala dele só com os amigos, e a festa de aniversário dele mesmo vai ser aqui em casa, cara, não tem como, a gente vai juntar todo mundo, faz um bolo aqui em casa, só os amigos mais próximos e é isso aí, beijo, tchau, tchau, porque é tenso, cara, é tenso sustentar esse tipo de coisa.
É, no meu caso, cara, eu vou ter que procurar agora uns blocos de carnaval ligeiramente maior, né, porque a festa Opa! Do Noah foi num bloco de carnaval no foi ano mesmo. Passado. Agora eu vou ter que procurar, tipo, um ensaio da Orquestra Voadora, que é uma coisa, tipo, já consegui uns 15 mil pessoas, agora eu tenho que procurar um bloco com 50, 60, tem que fazer, a festa vai, o aniversário vai passando, a gente vai aumentando, né?
Tem que progredir.
Vai aumentando e tal. Aí o aniversário dele, de 6 anos, vai ser, tipo, no Bola Preta. Yeah. Né? Tipo, 2 milhões de pessoas na Rio Branco. E a gente tá aqui pra quê? Carnaval? Não, aniversário do Noah! É Big, cerveja é Big! É hora. É isso, vai ser assim.
Só que dessa vez você vai participar, né?
É, dessa vez eu vou tentar chegar mais cedo, né? Combinar com meu sogro, pedir filho e criado. Vamos comprar tudo antes, compra no dia anterior. Eu vou com você, não ligo não, vou lá. Mas vamos comprar no dia anterior, né?
Né? Por favor.
Deixa nada, comprar nada no dia, não.
E seguindo com nossa lista de conversas, a gente depois conversou sobre um dos episódios mais queridos no meu coração, que é o episódio sobre paternidade afetiva, que a gente teve o nosso primeiro convidado. Foi, infelizmente, o episódio que o Vitor não pôde participar, né?
E que, na minha opinião, foi o melhor episódio, não por isso, mas porque o episódio foi foda mesmo.
Cara, foi muito legal. A gente chamou o Renan, que ele tem um podcast chamado Na Trilha, sobre esportes outdoor, e ele falou sobre a vivência dele como pai afetivo, né? Que é o... porque ele é pai de uma filha que já é, né, pré-adolescente, eu acho, não entendo mais muito dessas idades, de fases e tudo mais, mas ele é pai de uma menina que já é um pouco mais velha e ela é filha, na verdade, do antigo casamento da atual parceira dele. Então, ele conta como é que foi essa construção, como é que foi a construção do vínculo e, cara, muito, muito bacana. Eu sou muito grato pra gente ter feito essa gravação com ele.
E como muitas vezes, ela era a peça mais importante da relação.
Exato, exato.
Foi, cara, foi demais esse episódio, na boa. Sério, não foi. Esse foi melhor. Sou o pai, pronto. Foi o episódio melhor.
Então, se você não viu, corre aí pra ouvir, cara. Você vai gostar muito. Ah, e o mais legal foi, tipo... Quer dizer, legal não, porque envolve sofrimento, né? Mas o mais bacana, assim, em termos de resposta das pessoas, foi nos próximos episódios a gente recebendo feedback, comentário, e-mail das pessoas dizendo, pô, cara, chorei muito ouvindo esse episódio, ouvindo a história do Renan. Então, cara, foi sensacional. A gente quer tentar trazer cada vez mais gente de fora pra poder dar outras vivências, outros pontos de vista no nosso, né, na nossa conversa. E eu acho que isso só tem a agregar mais, né, pra nossa troca aqui.
Eu vou até baixar de novo.
Isso, boa. Dá mais um download aí pra gente. Bom, e aí depois do Sou Pai Pronto, a gente falou sobre os palpites e espetáculos da vida, da paternidade. E de novo foi o cara, aí a gente tá começando a entender um pouco mais como é que funciona isso. A gente pega um tema denso, um tema bacana, e aí depois a gente pega um tema zoeira, que é pra dar uma aliviada também, pra não ficar muito pesado.
Esse foi o episódio que a gente recebeu os e-mails mais engraçados, eu diria. Recebemos o pitaco de passar boldo na mão da criança para ela tirar da boca. Sensacional o pitaco. Fora além dos pitacos que não foram engraçados, mas foram pesados. Tipo, num pós-parto falar que a mãe tá fora de forma.
Pô, cara, aquilo foi foda.
Aquilo foi ridículo, mas enfim.
E foi um episódio legal também, porque apesar de ter bastante coisa engraçada, bastante zoeira, foi um episódio que a gente começou a perceber como é que realmente, cara, até nos pitacos a gente, por ser homem, tem a vida mais tranquila, assim. As pessoas não pegam tão pesado assim com os pitacos com a gente.
Privilégio em todas as instâncias.
Pois é. E aí, seguindo, a gente, é claro, teve o nosso último episódio, que foi sobre Natal. Na verdade, não foi um episódio sobre Natal, foi um episódio sobre rabanada.
É isso que eu ia falar.
E na raba!
Nada!
Aê!
Uhul. Puta merda, não acredito que eu tô ouvindo isso de novo.
Se fudeu, ninguém mandou.
E assim, só pra avisar vocês, pra vocês saberem, ter uma ideia de tempo, assim, a gente tá gravando esse especial de retrospectiva antes do Natal, então nem, na verdade, nem o gosto da rabanada a gente ainda sentiu.
Eu tô chateado. Não, mentira, mentira, calma aí. Ontem teve café da manhã lá no trabalho, mais um momento de liberdade pra você ver. Aí nisso, teve café da manhã, na verdade não foi café da manhã da minha área não, foi de outra área, só que eu fui lá porque eu sou cara de pau. Aí nisso, tinha uma rabanada recheada, meu irmão.
Recheada?
Meu irmão, que coisa gostosa. Eu comi 5, passei mal o dia inteiro, mas eu comi muitas. Era rabanada recheada com doce de leite e rabanada recheada com chocolate.
Nossa.
É uma parada milagrosa. Na boa, sério mesmo. Evitaria guerra no mundo, eu tenho certeza.
Sabe qual é a notícia boa que eu posso dar sobre isso? Ah. Eu não posso comer rabanada por causa da pedra.
Não, puta, que isso,
caraca,
cara.
Aí. Vacilou.
Não.
Não, é sério. Não. É sério, açúcar baixa pH do sangue. Aí filtra lá no rim e fode mais o rim, que já tá fudido. E aí não pode ter excesso de açúcar. Assim como não pode ter excesso de sal. Ou seja, não pode ter excesso de vida quando você tem uma pedra no rim. Você não pode beber álcool, porque também não ajuda. Você não pode comer todas as guloseimas do Natal, nem encher a cara no Ano Novo. Puta que pariu.
Ou seja, tá boa. A hashtag do Berto caiu, né?
É. Não, a minha hashtag virou sai pedra, vai embora, por favor.
Hashtag...
A minha hashtag é pedra, é o fim do caminho. É pedra de novo, meu rim tá fudidinho.
Ai, da caraca.
Essa é a minha hashtag desse ano, gente. Torce por mim.
E a Eva não tirou foto com o Papai Noel. Cheguei, aproximei. Renata falou, quer Papai Noel, filha? Quer Papai Noel? Ela balançou a cabeça que sim, né? Quer papel. Cheguei perto do Papai Noel, ela tava de boa assim, tranquilo. Quando a gente ia botar pra sentar do ladinho do Papai Noel, como você falou, tinha um espacinho pra criança sentar, não era no colo dele, achei interessante isso. Ela começou a chorar, aí não deu. Mas Eva, na hora, começou a chorar, não deu, aí eu peguei, fui tentar de novo, não deu, acabou. Não ficamos insistindo não, e enfim, não tem nada a ver isso, não quer.
Isso é realmente, o Gael também não topa ficar, ele fica, papai! Mas ele não vai lá. É aquele nervoso, né, cara?
Vamos lá. Até fazer 18 anos, a gente consegue tirar uma foto com o Papai Noel.
Isso aí.
Daqui a pouco, minha barba também tá branca, meu cabelo tá branco, eu me visto de vermelho, tiro uma foto com essas crianças, pronto.
A barriga tá lá já, né?
A barriga já tá no treinamento. Já tô no treinamento Papai Noel 2030.
Aí.
E começa cedo, né, cara? Esse negócio de barriga, você tem que ir criando com sustância, com desenvolvimento. Porque senão fica uma barriga, aquela barriga que cai por cima, assim, sabe a banha que cai?
Sei,
barriga durinha. Tem que ser aquela barriga durinha, maneira, pá, fica redondinha, dura. Aquela que faz mal pro coração, que dá infarto. É essa que tem que...
Saquei.
É essa que você tem que cultivar. Aquela barriga molenga que cai por cima da pelve, né? Não é legal. Essa é ruim. Não. Essa é feia.
Aprendi. Obrigado por saber disso.
Tá aprendendo, seu pimpa.
E aí, então, o que a gente espera agora, então, pra 2017?
Dinheiro.
Pensa rápido pra caramba, hein?
Dinheiro.
Na ponta da língua.
Aí depois de 3 vezes pedindo dinheiro, eu quero não pedra. Sem
nunca
pedra.
Mais.
Muito bom.
Né? Aí depois que vier sem pedra, eu quero dinheiro. Aí depois que vier tudo isso, eu quero um churrasco, uma cerveja e tudo que eu pude comer no Natal. E nem beber no Ano Novo.
Eu só acho que era em relação à paternidade, mas tá bom.
Que o meu filho sobreviva.
É bom. Inclusive, esse ano a gente tá ferrado, né? Nós três estamos ferrados, né? A gente vai, os três juntos vamos entrar no TT, né? Vamos ver como é que vai ser a desgraça do 2017.
Como é que é entrar aqui?
O moleque vai fazer 2 anos agora em janeiro. Quer dizer que eu vou sofrer aí o Terrible Two. Que já tá vindo, né? Já tá chegando. Você já vem... Você vai sentindo já ele vindo, né? Ele se apossando do corpo da criança.
Será que é assim mesmo?
E aí, quando ele fizer 2 anos, é só um starter, sabe agora? No aniversário, ele vai acordar dia 24 de janeiro, assim, ó, pá! O zoe brilhando, a mão já tremendo, assim, aí você vai olhar pra criança e falar, opa, baixou. Baixou, aí você corre, corre, oferece, no caso do Noah, oferece comida pra ver se acalma. E torce pra ir conseguir sobreviver, né? E você, não a criança.
É verdade.
Pensa, eu tenho 6 meses ainda de vida.
Ah, cara.
Só em junho.
Se ilude não. Não. Esse negócio de, ai, meu filho, não teve Terrible Two. Aí, cara, eu posso te falar? Dá uma dica. Torce pro teu filho ter Terrible Two, maluco. Porque se o Terrible Two dele vier com 15 anos de idade, tu tá ferrado. Irmão, imagina um moleque que guardou o Terrible Two até fazer 15 anos, maluco. Vai virar aqueles adolescentes chato, pampa. Sabe qual é? Aquelas crianças insuportáveis.
Vai virar aquele adolescente gótico que vai jogar RPG no cemitério.
Porra, aí na moral, maluco, não faz isso não. Cara, olha só, eu sou muito fã de RPG. Gostava muito, acho essa imersão maneiríssima. Tipo, você tá jogando um RPG num lugar, sei lá, escuro e legal. Cara, na moral, maluco, não sei. Eu não sei o que meu filho, o que eu vou fazer se meu filho, por exemplo, sei lá, meu filho for poser. Se o filho for pose, nossa senhora.
Caraca, olha as preocupações do Thiago em relação à criação.
Não, cara, meu filho pode ser o que ele quiser, cara. Eu vou apoiar, vou adorar, mas se ele for poser, eu vou ficar triste. Muito triste.
Entendi. Hashtag chateado.
Bom, então vocês que estão ouvindo a gente aí, vocês podem ficar tranquilos que vocês já perceberam que se tem um tema que tá garantido pra gente falar no que vem, vai ser Terrible Two, porque vai estar os três vivendo essa fase das trevas e a gente vai ter muita história pra contar, além das histórias que eu já tenho do Dante, né, que já passou por isso.
E o que você espera?
Eu espero? Cara, eu espero que eu consiga ajudar meus filhos cada vez mais a criar essa relação de parceria, que é um negócio que eu nunca tive, então...
Ah, para com essa porra desse discursinho bonitinho aí.
Eu quero dinheiro, porra!
O que tu quer de verdade pra 2017? O que eu quero? Eu quero que o Temer caia de cu trancado. Pra quem não conhece essa expressão, procura no Google.
Qual é a expressão?
Eu quero que ele caia de cu trancado. Eu quero que metade do Planalto exploda. Eu quero que taquem fogo na Alerje. Eu quero tudo isso, maluco. Eu quero greve geral, eu quero a polícia atacando bomba de gás lacrimogênio dentro da Alerje, entendeu? Eu sabia que eles já fizeram isso, então nem vale muito a pena.
Tá, então deixa eu falar então o que eu quero. O que eu quero é que as indústrias paizinho vírgula cresçam e dominem o mundo com geração de conteúdo, sua paternidade e riqueza para mim.
Ai, caraca.
Indicações super paz!
Então é isso, a gente se vê aí em 2017 com muito mais histórias, muito mais coisas supimpas para falar e muito mais risadas para dar. É, agora a gente vai falar sobre nossas indicações supimpas, sobre o que a gente quer que você ouça, o que você veja nesse finalzinho de ano, tá legal?
O que a gente quer que você ouva?
Tá, então... Nessas indicações supimpas, eu trouxe algumas indicações supimpas. E a primeira delas é, obviamente, o podcast Mamilos. Sim, eu vou falar de novo sobre Mamilos, porque a Cris e a Ju fizeram 2 episódios muito especiais sobre consciência negra. E assim, cara, é uma porrada no estômago, sabe? A gente, principalmente a gente...
Eu vou falar só um ponto que já me deixou me sentindo um bosta só ouvindo esse podcast. Machado de Assis era negro.
Cara.
Eu não sabia disso. Eu me senti um bosta quando ela falou isso e eu não sabia. E eu, enfim, eu tenho que estudar muito mais isso.
As figuras negras importantes, né, na nossa história, né? A história do brasileiro, que a gente sequer sabe que são negros, que a gente não presume. Esse aqui é o pior, a gente não se leva em consideração a possibilidade daquele cara, que foi Machado de Assis, um cara foda, ser negro. Né?
Não, e como a sociedade, é que eu esqueci a palavra, é branquifica, não, é, tem outra palavra.
Não. É, uma das coisas bem bacanas desse episódio foi quando eles falaram sobre esse projeto de embranquecimento da nossa história, né?
Uhum. Exatamente.
E foi nesse jogo aí que Machado de Assis, por exemplo, foi vendido como branco pra gente.
Cara, muito bizarro. Eu só escutei o primeiro ainda. Eu tô pra escutar o segundo amanhã.
Escuta que é... Cara, é sensacional. Escutem aí, então, são os episódios 92 e 93, falando sobre consciência negra. Assim, é pra ouvir, pra botar a mão na consciência e ver realmente quais são os privilégios que você tem por ser branco nessa sociedade, cara. Isso é muito relevante. A próxima indicação é de um outro podcast, então queria que vocês conhecessem também, chamado Ultra Geek. É um podcast que já é mais voltado pro, né, pra esse universo nerd, geek. É tocado por dois caras, o Tato e o Mauri. E assim, eles falam sobre temas muito legais. Um que é um tema que todo pai não vive sem, que é o café. Então um dos últimos episódios deles, que foi 269...
Mentira.
Foi sobre café.
Então, mentira.
Que mentira, cara.
Mentira, eu não bebo café.
É, porque é por isso que você é tudo errado, né? Pô, se você tem pedra no rins, se você não bebesse café, não, você não tem pedra
no rins. Você não tá entendendo. Se eu tomasse café, eu tinha 8 pedras no rins. Café só piora.
Eita ferro.
Mas então... O episódio 269, ouçam aí, fala sobre café, sobre a história, sobre a economia do café. Cara, interessantíssima a conversa. E o outro que eu queria indicar deles é o 213, que fala sobre igualdade de gênero. Então, vale muito a pena ouvir também esse episódio e eu espero que vocês gostem. Comentem aí. E se vocês curtirem, né, também o Ultra Geek, deixem comentários lá pra eles saberem que a gente existe também, né? Tipo, oi, ó, eu sou tricoteiro, eu gostei de vocês, ó, conheci por causa lá do Tricô de Paz, hein? Olha só, hein? Olha aí, que legal, hein? Então, estamos aqui encaminhando para o final desse episódio, que foi super curtinho, mas foi feito com muito amor. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí no post, de, né, levar isso para as pessoas, para apresentar seus amiguinhos, esse final de ano super supimpa. Espero que vocês tenham um Réveillon incrível, um Réveillon regado de champanhe, cidre cerezer e chuva de prata.
Chuva de prata, adorei.
E então a gente se vê na quinta-feira daqui a 2 semanas, às 10 horas, nosso bate-horário, nosso tricorário. E não se esqueça também de assinar o nosso feed, se inscrever no iTunes ou no app qualquer que você usa.
Você não vai falar, né?
Não vou.
Você não vai falar o que eu quero que você fale, né?
O que você quer que eu fale?
Pô, cara, a gente se vê ano que vem.
Eu fico muito vergonha dele às vezes,
a
cara.
A gente se vê ano que vem.
Não entendi.
Ano que vem é o próximo podcast, ano que vem.
É esse podcast só vai sair ano que vem, então a gente se vê ano que vem. Cara, porra, como
chega,
assim, cara?
Chega por
pelo
hoje.
Pelo amor de Deus, vocês são muito juvenis. Cara, você sabe por que eu tô fazendo tanta piada? Porque eu tô com uma porrada de remédio na veia, entendeu? Eles estão me deixando tudo louco.
Tá drogado.
Entendeu? É.
Bom, então vamos acabar logo isso, que eu não aguento mais essas piadas idiotas do Berto. Um beijo pra você, até a próxima e até 2017.
Desejo a todos um final de ano supimpa e uma entrada de ano supimpa e um 2017 muito supimpa.
Valeu, gente. Até o próximo. Até ano que vem. Até ano que vem. Valeu. E vamos finalizar com duas hashtags muito lindas. A primeira é 1/2017 supimpa e a outra hashtag é chupa 2016.
Muito bom. Bem realista.
Muito bom. Bem realista, bem sincero. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Eu gostei de vocês, ó, conheci por causa lá do Tricô de Paz, hein? Olha só, hein? Olha aí, que legal, hein?
Faz um burburinho, joga uma fumaça pro alto.
Joga um glitter.
Planet Ramp.
Que isso, cara?
Ué, essa fumaça que você vai escolher qual que tu vai queimar, meu querido. Você queima o que você quiser. Você pode queimar rosca, você pode queimar uma plantinha, você pode queimar um orégano, você queima o que você tiver afim.
Tá
entendeu?
Certo.
Entendeu? Você
certíssimo.
Joga a fumaça que você quiser pro alto.
Certíssimo.
Eu continuo em silêncio por vergonha alheia.
Mentira, você continua em silêncio porque você tem medo que saiba no seu trabalho que você gosta de manjericão.
Opa,
manjericão, brother.
Quem não gosta de manjericão? Pô, manjericão é bom demais na pizza, rapaz. Pô, macarrãozinho com manjericão.
Jabuti.